Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é manutenção da vida no campo. A sucessão familiar é um processo comum em diversos setores em que o negócio passa para a geração futura de herdeiros. Já no campo, mais do que o patrimônio, ocorre a transmissão de conhecimentos e práticas daquela propriedade familiar para a próxima geração, mantendo viva a história e respeitando a identidade dessa comunidade. Para a Sicredi Pioneira, construir comunidades melhores também é valorizar o agronegócio local, auxiliando e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias. O que motivou, então, a criação no ano de 2017 do Programa de Sucessão Rural Familiar, que estimula a permanência dos jovens no campo. Desde então, 72 famílias da área de atuação da cooperativa já participaram do programa, que tem duração de 2 anos, dividido em 9 módulos, com encontros presenciais e execução de atividades nas propriedades. A sucessão rural familiar vai muito além da manutenção das propriedades. Ela proporciona o desenvolvimento econômico das comunidades, a formação profissional das novas gerações e traz benefícios para as famílias e para a região. O presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, Thiago Schmidt, participou do programa quando falou do assunto e ampliou a visão da cooperativa sobre cenários, contexto e tendências. Confira na íntegra. Thiago, obrigada. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todo mundo que nos ouve nesse momento.
Todos nós falamos sucessivamente de que nós vivemos, no Brasil em especial, que é um país ainda bastante agrícola, ainda é um país fundamentado na agricultura, do êxodo rural e também dessa dificuldade em manter os filhos de quem foi agricultor, colono, na propriedade e dar seguimento ao trabalho. A gente tem também aqui uma invasão de pessoas às cidades, fazendo com que as cidades não tenham suportabilidade para a quantidade de pessoas que chegam, ou do campo, ou migrantes, imigrantes. Enfim, a gente está vivendo mais uma vez um período nevrálgico. Então, pensando nisso, mais uma vez o Sicredi Pioneira faz um trabalho na sucessão rural familiar, que é um pouco disso tudo que você falou, mas eu quero entender melhor. Você pode contar?
Na verdade, a gente até, com sorte, conseguiu se antecipar alguns movimentos da pandemia, porque nós temos percebido muito o retorno das pessoas da cidade ao meio rural. A pandemia acelerou isso, com a possibilidade do trabalho remoto, por exemplo, mas também com a melhoria das condições no interior. Antigamente as pessoas vinham para a cidade porque não tinham nem saneamento básico no interior. Beverly, ano passado nós participamos de um projeto no interior de Canela, está aqui pertinho da gente. E quando a gente fala em Canela, a gente logo pensa Canela, Gramado, turismo, aquela riqueza, né? Interior de Canela, de uma comunidade que não tinha luz e nem água. Nada. Como é que as pessoas vão ficar no interior? E em 2017, quando nós construímos o nosso penúltimo mapa estratégico, que era 18-20, uma das pautas estratégicas era o agro, ampliar a participação no mercado agro pela relevância que ele tem. Até porque nas assembleias da cooperativa eu costumava fazer a pergunta assim: quem aqui é produtor rural? Aí, dependendo da localidade, mais pessoas levantavam as mãos. Quando vinha para o centro de Caxias ou para o centro de Novo Hamburgo ou São Leopoldo, por exemplo, era 2, 3 ou às vezes nenhum que levantava a mão. E na pergunta seguinte, quem depende do produtor rural para sobreviver? Aí dava aquele silêncio, né, na sala de reunião, e todo mundo levantava a mão. Então tem esse olhar também do coletivo. Embora muitos não sejamos produtores rurais, o fato da gente ter produtos de qualidade a um preço acessível a uma esquina da nossa casa, muitas vezes, é porque existem famílias produtoras rurais no nosso entorno, porque se não fossem elas, e olha o que dado curioso, aqui na nossa região, Caxias e região, a gente tem 64 cultivos diferentes entre frutas, verduras e leguminosas. É uma variedade muito grande. E se não fosse isso, nós estaríamos consumindo alface de São Paulo, brócolis talvez do Paraná, algum outro, COVID, Mato Grosso, não faz sentido isso, se pode estar próximo e potencializar a economia da nossa região. Só que quando nós fomos trabalhar essa pauta, esse painel agro que a gente chama, a nossa primeira dificuldade foi a seguinte: ok, a ideia é muito boa, mas quem vai fazer? Porque tem um produtor nosso que usou num vídeo que a gente fez há um mês a seguinte expressão como produtor: nós somos pessoas em extinção. E essa frase me doeu muito, porque era isso que eu já sentia, mas não conseguia verbalizar com essa expressão. Ou seja, uma propriedade onde só havia mais o pai ou a mãe, quando um dos dois morria, a propriedade acabava. E ela ou vai virar loteamento, ou vai virar chacrinha de final de semana, o que não tem problema nenhum. Mas a gente não pode perder essa produção local. E nós entendemos que o caminho seria constituir um programa de sucessão rural familiar. E sucessão não é substituição. Sucessão é um processo de transição respeitoso, que deve ser construído em família. E a única condição que nós colocamos para os associados participarem era de que a mãe e os filhos também deveriam participar, porque a mãe também é da família e os filhos também são da família. Porque normalmente é só o homem, é só o chefe da família que participa. E ele faz o filtro se ele gosta ou não gosta. Quando chega em casa, a mãe pergunta: e aí, como é que foi a palestra? Não gostei, não vou mais. E acabou ali a sucessão. E é muito bacana porque nesse processo de encontro de famílias, o maior benefício a gente nem tinha calculado, que é o que a gente chama de compartilhamento de angústias. Porque as famílias vão para uma sala, ou para um auditório, ou para uma propriedade fazer visita e vê que as outras famílias têm problemas parecidos. E elas conversam, trocam experiências, muitas vezes começam uma atividade diferente, ou alguém tem algum trambique, né? Alguma tralha jogada num canto incomodando, e aquilo é útil para uma outra família. Então eles fazem essas trocas, essas permutas, e isso acaba trazendo maior qualidade de vida e potencial de produção, profissionalismo da gestão. Nós já estamos indo para a quarta turma e deu certo, principalmente por essa questão de que todos fazem parte da família. E quando o pai começa a definir junto com sua família quais são as responsabilidades e atribuições de cada um dentro da família, o horário dos filhos para trabalhar e contribuir, a remuneração por esse trabalho, que muitas vezes é o que faz com que os jovens saiam, preferem ir trabalhar muitas vezes numa fábrica e ganhar mil e poucos reais do que estar ajudando o pai e ganhando nada, mas poderia ganhar dois, três, quatro, que é a realidade que acontece aqui na nossa região. E eles percebem que é possível trabalhar na propriedade com a família e ter qualidade de vida hoje no interior. Porque hoje, vamos pegar assim, tu pega um valor, por hipótese, 200 mil reais e vem para Caxias do Sul comprar uma casa ou um apartamento. O que que tu faz com 200 mil reais no centro de Caxias?
Nada.
Agora pega 200 mil reais e investe na casa que tu já tem no interior em ar-condicionado, internet, carro, uma geladeira, fogão, energia solar. Olha a qualidade de vida que tu podes ter no interior, né? Desde que tenha todo um processo bem organizado, estruturado, com registros. E a gente está bem feliz por todas as famílias que complementaram o programa, porque a gente enxerga os filhos trabalhando junto com os pais respeitando os filhos. E daí entra aquela questão de não tem quem era certo e quem era o errado, né? Acho que a palavra que a gente mais ouve das famílias como depoimento é respeito e tolerância. Eu achava que meu pai era cabeçudo, por exemplo, mas quando eu comecei a fazer o programa, eu vi que se não fosse ele, a gente não teria mais nada, então eu preciso respeitar tudo que ele aprendeu. E os pais dizendo: eu achava que meus filhos não sabiam nada, mas conversando com eles, a gente viu que eles também se posicionam e devem ser ouvidos. Então isso tem trazido mais proximidade para as famílias. E assim como a gente faz na agricultura, Beverly, a gente faz com as empresas num processo de consultoria empresarial, faz com as pessoas físicas para educação financeira, porque é educação que vai promover pessoas melhores, e pessoas melhores trabalhando, gerando e distribuindo renda é que vão construir comunidades melhores, que é o propósito da nossa cooperativa.
Tiago, você falou
de pontos muito importantes quando a gente fala, né, em desenvolvimento social, econômico, enfim, de comunidades. No entanto, a gente está vivendo também um turbilhão de confusão de conceitos e também de muitas mudanças que elas acontecem todas juntas nesse momento, assim, que é um salto histórico, muito possivelmente. Talvez a gente vá falar desse contexto histórico daqui a 100 anos, a gente vai olhar e dizer, ah, acontecia assim, né? Como quando aconteceu, por exemplo, as primeiras criações de fundações, né, lá nos Estados Unidos, quando algumas pessoas dizem, não, a gente precisa fazer uma fundação, não existia isso, esse conceito de que precisamos melhorar o futuro que vem e pegar o legado que já tem embaixo do braço. Bom, isso posto, Thiago, ontem, por exemplo, eu quero usar esse gancho como um case. Ontem, por exemplo, eu visitei uma propriedade rural aqui em Caxias do Sul, pertinho aqui, indo no caminho de Caravaggio, não é tão longe assim, uhum. Mas é uma propriedade rural. Essa propriedade é familiar, Thiago, ela não tem essa profissionalização toda aqui que o Sicredi está oferecendo, que é uma pena, né? Muitos ainda não têm acesso a essa informação. E a história é mais ou menos o seguinte: quando os pais eram vivos, são 5 irmãos, os pais eram vivos, tinha 8 estufas produzindo folhas. Tá. Né? Hoje tem, dos 5 irmãos ficou um, os pais faleceram e tem 2 estufas. E aí aquela luta, né, de sozinho controlar 11 hectares de uma propriedade. Então, o que está, digamos assim, o mato cortado é o caminho, a estrada, o resto tudo o mato vai tomando conta, os invasores vão tomando conta. Tem muitas coisas que nós, que somos pessoas que compramos os produtos no mercado, não sabemos. Essa realidade está ali, de gente tentando manter a propriedade e não consegue, tentando estimular outros da família que não ficam, nem todo mundo tem o interesse. E aí vem aquilo que você falava, hoje no mundo acontece um caminho inverso, pessoas que são urbanas uma vida inteira e chegam num determinado momento e dizem, agora eu quero comprar uma propriedade, quero me desfazer da área urbana e quero comprar uma propriedade para viver com qualidade, o ar puro, não necessariamente vão produzir. Então tem uma volta para o campo, mas não uma volta rural, uma volta produtiva, é uma volta de lazer. E aí está toda a dicotomia, como é que a gente faz para equilibrar esses interesses todos, de manter, perdão, quem quer trabalhar, trabalhando, quem quer fazer lazer, fazendo lazer, e tendo esse mundo que permite que as pessoas tenham escolhas, permite essa escolha.
Eu entendo claramente, Beverly, que há espaço para todos, porque, inclusive, essa volta apenas para ter uma qualidade de vida ou um espaço de lazer, ela também é uma forma de preservar o nosso meio ambiente, né? Nós estávamos falando aqui, antes de iniciar o programa, sobre o papel que as empresas têm hoje e da possibilidade de uma nova economia, de um novo modelo econômico, né? Do capitalismo, o quanto ele é eficiente na geração de riqueza, mas peca na distribuição. A gente tem altos índices de concentração e isso aumenta muito a pobreza e depois encontra o desenvolvimento humano. Mas, por outro lado, a gente tem um socialismo que pensa na distribuição, mas falha em pensar o como gerar. E sem geração não há como fazer distribuição, então também é um modelo falho. E hoje se fala muito no capitalismo consciente, que seria esse novo modelo econômico, de que eu, enquanto agente ou enquanto parte interessada, a gente chama isso no capitalismo consciente de stakeholders, eu sou apenas um elo da economia. E se um dos elos for mais fraco, se todos forem de metal e um for de ráfia, ele vai arrebentar. Então, qual é o poder público, o papel do poder público nesse novo modelo econômico? Qual o papel das escolas nesse novo modelo econômico? Qual o papel da saúde? E a gente viu na pandemia recente o quanto a saúde era deixada de lado e mostrou seu valor também. Mas eu sempre faço essa fala provocando nas pessoas o pensamento de que não há o mais importante. Ah, porque agora na pandemia, então a saúde é o mais importante. Não, a saúde é mega importante, mas o produtor rural que continuou trabalhando para a gente se alimentar também é importante. O pessoal, os caminhoneiros que continuaram entregando nossos alimentos ou produtos em casa, porque ninguém mais saiu e todo mundo começou a receber em casa, é bem cômodo. Mas precisamos de motorista, logística também são importantes. O poder público com as políticas de governo, o sistema financeiro para impulsionar o mercado. As pessoas precisam entender de que eu não sou mais importante que ninguém e eu também não sou menos importante que ninguém. E todas as partes interessadas devem ser pensadas e envolvidas no processo. Então, eu acho que há caminho, sim, para trabalhar essa questão da produção rural, inclusive quando há muitos herdeiros e normalmente tem um que era mais próximo dos pais e gostaria de continuar e os outros dois, três já estavam na cidade e não querem mais, querem vender. A pergunta é, precisa vender? A gente não pode montar uma estrutura societária onde todos são sócios, porque todos são herdeiros, mas o Joãozinho, que era o caçula que estava junto, ele é o nosso executivo, ele é o nosso operacional, ele vai continuar tocando a propriedade. E outra, ele vai ser remunerado por isso, entre os irmãos a gente define, então tu vai tocando a propriedade. E nós vamos colocar objetivos e vamos reaver uma estufa no ano que vem a terceira, e daqui um pouco a gente vai estar com 10 estufas, o Joãozinho vai estar tocando todas, remunerado por isso, e ao final de cada ano, a cada 6 meses, vamos fazer uma apuração do balanço e distribuir os resultados entre os irmãos. Eles nem precisam nem trabalhar na propriedade, mas a atividade rural pode continuar, desde que haja esse entendimento de que uma propriedade rural é como uma empresa. Não necessariamente por ser dono tu vai trabalhar, ou não necessariamente por ser dono e trabalhar tu te envolve na gestão. Então existem esses 3 círculos da propriedade, da gestão e do trabalho, que assim como serve para as empresas na cidade, serve também para as propriedades rurais.
Interessante. Aí vem a ideia, os conceitos dentro do programa que Sicredi desenvolve, que eu achei muito interessante, Thiago, e a gente pode dar uma passadinha por ela, que tem a ver com profissionalização, essa formação de lideranças, que não necessariamente sejam pessoas que vão estar lá trabalhando na propriedade, o conceito de eficientização e sair do passivo, né? Tem essa ideia de que o campo é um passivo, não, é um ativo. É isso?
Nós temos um caso, nós temos vários casos, mas um caso real, por exemplo, de um associado nosso do interior de Nova Petrópolis, que tinha um rebanho de gado leiteiro, e ele numa sexta-feira, ele tinha 40 e poucas vacas, e ele vendeu umas 10 e foi na cooperativa para depositar, fazer o depósito desse valor, mas ele abriu uma aplicação em separado, porque ele disse, isso aqui agora eu vou acabar com tudo, eu não quero mais, acabou. E uma filha de 13 anos, ele, a esposa e uma filha de 13 anos, eu vou ver outra coisa para fazer com esse dinheiro, mas eu não quero mais me envolver com isso. Isso foi na sexta-feira. E no sábado teve a primeira aula da primeira turma, do primeiro módulo de sucessão rural lá em 2018. E a filha foi junto, participou, e ela começou a montar planilhas de Excel para ajudar o pai, e estudando técnicas, ela estava da 7ª para o 8º ano, depois ela foi fazer o ensino técnico de agricultura, né, no Colégio Bom Pastor, em Nova Petrópolis. E eles começaram a ver que aquela fazer contas, e daí um dos módulos é esse, né, da eficiência e da produtividade e da rentabilidade, que são coisas diferentes, não dá para confundir, e eles viram que o produto era viável. E poderia ser reestruturado, só que é um produto que te aprisiona para sempre na propriedade rural. E eles acabaram montando o projeto e robotizando, não é nem automatizando. Eles têm um robô de ordenha. Eles têm hoje 65 vacas, todas elas numeradas. As vacas mesmo sozinhas vão até o robô faz a higienização, faz o trato desse animal, ela recebe estímulo através de alimentação. Se ela já fez a ordenha há pouco tempo, o robô não dá ração para ela, faz toda a captação do produto, mede a quantidade de quilos de leite por cada teto, então ele vai acompanhando a produtividade de cada animal, o desempenho de cada animal, sem mais botar a mão 24 horas por dia produzindo, com mais qualidade para os animais e com mais qualidade de vida para ele. De um investimento que já está quase todo ele pago em menos de 2 anos. Então, e com essa rentabilidade ele começou a investir em outras matrizes econômicas dentro da propriedade. E a filha, hoje já com 16 para 17, ela com celular na escola mandava mensagem assim, pai, toca a vaca 538 para o robô, porque faz 8 horas que ela não ordenha e isso vai ser complicado, a gente vai perder produtividade com isso. Então, tu imagina o orgulho desse pai ter uma filha, uma sucessora, tão envolvida com a propriedade. Perfeito. E é isso que a gente desperta nas pessoas, né? Que é possível, sim, trabalhar, gerar prosperidade. No nosso entendimento, Beverly, não existe uma cooperativa rica numa sociedade pobre. Isso vale para qualquer empresa, qualquer pessoa que está nos ouvindo agora. Então, o nosso papel não é gerar riqueza, o nosso papel é gerar prosperidade dos associados e a soma dessa prosperidade, né? Autoajuda e ajuda mútua, que vai fazer com que a cooperativa siga crescendo aos números que vem crescendo. Só para te ter ideia, no ano passado, 44% de crescimento na carteira de crédito, num ano de crise, de pandemia, mas felizmente podendo ajudar muitos associados a seguir desenvolvendo suas atividades e seus sonhos.
Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço a todos. Muito obrigada, viu?
Um abraço para ti, para todo mundo, e eu que agradeço o convite.
Você ouviu o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, Tiago Schmidt. E no próximo bloco, saiba como uma comunidade da região de Viamão se reinventou na pandemia, passou a produzir orgânicos e afins e deu origem ao projeto Pão na Porta. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.